A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste dia 31 de maio, sexta-feira. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné e São Tomé, 16h30 em Cabo Verde, ao microfone João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, assistência técnica do Wang Tian. Vamos ver os principais títulos de hoje. Donald Trump diz que vai apelar contra a decisão de um tribunal que o considerou culpado. Na África do Sul, partidos preparam-se para coligações ante indicações de que o ANC vai perder a maioria no Parlamento. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé, em ondas curtas para todo o mundo. A frequência é modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe podemos ser acompanhados através do emissor local da Voz da América. Também transmitimos na nossa página na internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. Para contactos, podem inscrever-se no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Ainda nesta emissão, o secretário de Estado de Ordem Interna da Guiné-Bissau demitiu-se depois de estar no centro de acusações por parte de ativistas detidos na marcha de 18 de maio. Venâncio Mondlane perde mandato na Assembleia Legislativa de Maputo com votos do seu partido. E porta-voz do MPLA diz que potencial terceiro mandato de João Lourenço é um não assunto. Mas primeiro, as notícias internacionais. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai apelar do veredicto de culpado que o tornou o primeiro presidente do país condenado por um crime, embora tenha que esperar até depois da sua sentença a 11 de julho antes de poder apelar. Em comentários um pouco descontextualizados, no lobby do edifício Trump Tower, em Manhattan, onde anunciou a sua primeira candidatura presidencial em 2015, Trump repetiu as suas queixas de que o julgamento foi uma tentativa de travar a sua candidatura à Casa Branca e alertou que isso mostrava que nenhum americano estava a salvo de processos por motivação política. A acusação pela qual foi condenado, de falsificação de registros comerciais, acarreta uma pena máxima de 4 anos de prisão. Outros condenados por estes crimes recebem frequentemente penas mais curtas, multas ou liberdade condicional, mas o juiz do caso disse durante a seleção de júri que Trump enfrenta uma potencial pena de prisão. O encarceramento não impediria Trump de fazer campanha ou de assumir o cargo, se vencesse. Trump não será preso antes da sua sentença, que vai ser dada 4 dias antes do Partido Republicano o nomear formalmente como seu candidato presidencial na sua convenção em Milwaukee. Depois de 2 dias de deliberação, um júri de Nova Iorque considerou Trump culpado de todas as 34 acusações criminais que enfrentou por falsificar documentos para encobrir um pagamento secreto à atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels nos últimos dias da sua campanha de 2016. Os partidos sul-africanos preparam-se para negociações de coligação com o resultado das eleições desta semana a indicarem que o partido no poder, o Congresso Nacional Africano ANC, deverá ficar muito aquém de uma maioria pela primeira vez em 30 anos de democracia. Com resultados de quase 70% das assembleias de voto, o ANC teve 41,5% dos votos, uma queda vertiginosa em relação aos 57,5% que obteve nas últimas eleições nacionais em 2019. O partido e o país terão agora de entrar num período de construção de coligações sem precedentes na era democrática, com potenciais parceiros que vão desde a Aliança Democrática, com cerca de 22% dos votos, até partidos liderados por antigas figuras do ANC, que se desentenderam com o partido, nomeadamente a Umkhonto weSizwe, um novo partido liderado pelo ex-presidente Jacob Zuma, e que tem 12,2%, e o Economic Freedom Fighters, o terceiro maior partido do Parlamento, de Julius Malema, que tem cerca de 9,5%. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, apoiou o direito da Aliança de ajudar a Ucrânia a se defender incluindo permitir que Kiev responda militarmente contra alvos dentro da Rússia, usando armas fornecidas pela organização. Stoltenberg fez os comentários aos repórteres em Praga após uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros da NATO. Isto depois dos aliados da NATO, os Estados Unidos e a Alemanha terem alterado as suas políticas para permitir que a Ucrânia leve a cabo de ataques dentro da Ucrânia. Na Guiné-Bissau, o secretário de Estado da Ordem Pública, José Carlos Macedo Monteiro, apresentou hoje o pedido de demissão ao Presidente da República, um dia depois de ter desafiado a Frente Popular a mostrar provas de pessoas que foram agredidas pela polícia depois de terem sido detidas no dia 18, quando participavam numa marcha de protesto contra o regime. Ainda na Guiné-Bissau, um militar detido desde a alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro morreu esta madrugada no hospital militar. Lassana Kassamá.
De acordo com fontes militares, Papa Fanha, de 37 anos de idade, morreu na madrugada desta sexta-feira no principal hospital militar da capital guinense, onde se encontrava em tratamento médico e para onde terá sido transferido das celas da base aérea em Bissalanca, arredores de Bissau. Fanha, quadro da Armada guinense, era antigo guarda-costas do ex-primeiro-ministro Aristides Gomes e estava preso em conexão à alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022. O militar capitão de fragata figurava da lista dos presos que o Ministério Público havia ordenado a sua soltura por não existirem provas. Uma decisão ignorada pelas autoridades políticas, denunciou em tempos o advogado da maioria dos presos, Marcelino Tupé. Informações disponíveis indicam, no entanto, que o julgamento dos militares detidos no âmbito do caso 1 de fevereiro de 2022 está agendado para a próxima terça-feira, 4 de junho. No outro desenvolvimento, ainda na Guiné-Bissau, o secretário de Estado da Ordem Pública, José Carlos Macedo Monteiro, apresentou hoje o seu pedido de demissão junto ao presidente da República, Omar Osiso Gembalo. Numa curta declaração à imprensa, sem direito à pergunta por parte dos jornalistas, o secretário de Estado demissionário justificou que a sua decisão tem a ver com a interpretação, citamos, maliciosa nas redes sociais quando tentava reproduzir as palavras ultrajantes de um cidadão nacional que, por sinal, até ontem estava ainda detido nas celas da 2ª Esquadra em Bissau. Há dois dias atrás, demos uma conferência de imprensa para explicar sobre vários assuntos que passam no país. Na tentativa de explicar o que um cidadão escreveu nas redes sociais, as pessoas pegaram as minhas palavras e deturparam sobre o que eu, na verdade, quis dizer, afirmando que insultei as pessoas publicamente nas redes sociais. Portanto, isso mexeu conosco e não queremos que mexa com o governo e o país. Palavras do secretário de Estado da Ordem Pública demissionário, José Carlos Macedo Monteiro, que hoje apresentou a sua carta de demissão. Uma decisão que, coincidentemente, acontece dias depois de chuvas de críticas sobre a atuação policial contra os ativistas da Frente Popular, movimento que promoveu no passado dia 18 de maio uma marcha pacífica contra a fome, o elevado custo de vida e restrições às liberdades e à democracia na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Em Moçambique, a Assembleia Municipal de Maputo aprovou ontem a resolução sobre a declaração de perda de mandato de Venâncio Mondlane, membro da RENAMO, por não ter comparecido à tomada de posse e por ter excedido o número limite de faltas estabelecido por lei. A deliberação teve votos favoráveis da Frelimo e da RENAMO, enquanto o MDM absteve-se por considerar ser um assunto partidário. Paula Silva.
Os representantes dos dois maiores partidos do país, Frelimo e RENAMO, e com representação na Assembleia Municipal, foram unânimes em afirmar que a apreciação positiva da resolução sobre a perda de mandato é de lei. O porta-voz da RENAMO, partido de Mondlane, Marcial Macom, considerou que a aprovação da deliberação está dentro de enquadramento da norma jurídica que regula os órgãos da Assembleia Municipal. Passo a citar, a RENAMO concorda com a aplicação da lei, o que a lei prevê é o que foi feito e deveria ter sido feito. Não se trata ou não da vontade da RENAMO, trata-se do cumprimento da lei. Fim de citação. Por sua vez, Gervásio Rufasse, porta-voz da bancada da Frelimo, sustentou que a Assembleia tomou uma decisão sábia, na medida em que é no cumprimento da lei, não é invenção, não é algo que tenha a ver com o partido X ou Y, é como a Assembleia que temos que zelar pelo cumprimento da lei. Já o representante do MDM, Inocêncio Manique, entende que o assunto de Venâncio Mondlane é partidário. Acrescentou que a sua bancada absteve-se, realçando que só a bancada de Renamo poderia proceder com qualquer situação sobre o caso, disse. A 26 de abril, Venâncio Mondlane tinha afirmado que perder o mandato por estar numa assembleia fraudulenta é até meritório. Quem me dera a mim perder mil vezes mandatos deste tipo de órgãos fraudulentos da máfia. Não tenho medo nenhum e nada a comentar por não fazer parte de um órgão que é produto do roubo da vontade popular, disse Venâncio Mondlane, citado pela imprensa moçambicana na altura. Refira-se que, legalmente, Venâncio Mondlane deverá manter-se como membro da Renamo pelo círculo eleitoral da cidade de Maputo e deputado nacional até à posse de um novo parlamento no início do ano.
Era a Paula Alves Silva. Em Angola, de tempo em tempo, vem ao debate um eventual terceiro mandato do presidente João Lourenço. Hoje, questionado por jornalistas, o secretário para a Formação e Propaganda do MPLA afirmou que isso não é um assunto e que o partido no poder vai cumprir a Constituição em relação ao mandato presidencial. Mayra de La Salete.
À margem de um encontro com jornalistas em Luanda, Esteves Hilário afirmou que perguntas sobre um terceiro mandato de João Lourenço são apenas especulações e que não fazem parte da agenda política do partido para 2024. E cito, não há qualquer intenção do MPLA de desrespeitar a Constituição. Fim de citação. Assinalando, Hilário, que isso não é um assunto. O porta-voz do MPLA acrescentou que o candidato do partido às eleições de 2027 será definido no Congresso de 2026 e reforçou, e cito, não está na nossa agenda política, essa é uma discussão para ser feita no futuro. Em 2026 teremos Congresso ordinário, mas é mesmo um assunto para esperarmos. 2026 não está em pauta e nunca esteve. Fim de citação. Como exemplo, Esteves Hilário recordou que houve uma revisão ordinária da Constituição em 2021 e não se tratou desse assunto. Segundo o número 1 da informação do MPLA, neste momento o partido no poder está com os olhos voltados para as eleições autárquicas. Aquele porta-voz afirmou que agora o que interessa é o processo autárquico que vem aí e a preparação dos quadros que vão concorrer nas estruturas autárquicas que serão criadas. Questionado sobre uma possível crise política em Angola, Esteves Hilário defendeu, e cito, que não temos crise política, temos desafios de natureza económica em decorrência das reformas macroeconómicas que estamos a colocar em prática. Fim de citação.
Era a Mayra de La Salete. Em Cabo Verde, o presidente afirmou hoje, na cidade da Praia, que o arquipélago está a crescer abaixo do seu potencial por não tirar proveito dos seus talentos em diversas áreas. José Maria Neves, que falava na abertura da conferência Cabo Verde Sports Festival, enalteceu os talentos de áreas de música, com a morna como património da humanidade, e no desporto destacou a notoriedade mundial conseguida pelas seleções de futebol, handball e basquetebol. No domínio das chamadas indústrias criativas, José Maria Neves afirmou que Cabo Verde pode dar um salto se olhar para as qualidades dos artistas plásticos e da literatura. São áreas que, de certeza, estão abaixo do nosso potencial, disse o chefe de Estado, para quem Cabo Verde tem que aproveitar o seu potencial para conseguir o desenvolvimento. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é desde ontem o primeiro chefe de Estado americano condenado na história do país. Ele foi considerado culpado nas 34 acusações de falsificar registros financeiros para ocultar pagamentos a uma antiga atriz de filmes pornográficos. Foi considerado culpado por 12 jurados num tribunal de Manhattan, em Nova York. Álvaro Lugero de Andrade.
Donald Trump, o primeiro presidente dos Estados Unidos julgado e condenado num processo criminal, falsificou registros comerciais para suprimir informações potencialmente prejudiciais à sua candidatura à eleição presidencial de 2016, que ganhou. Depois de ouvir o veredito, o candidato presidencial republicano de novembro deixou o tribunal dizendo que os eleitores decidirão o seu destino no dia da eleição.
Isto foi um julgamento fraudulento e vergonhoso. O verdadeiro veredito será dado pelo povo a 5 de novembro.
Mas esses eleitores podem não incluir o próprio Trump, diz Barbara Perry, professora da Universidade de Virgínia.
Seria o caso de que, se ele mantivesse a sua residência na Flórida, um estado onde os criminosos condenados não podem votar, ele literalmente não teria permissão para votar nele mesmo.
A campanha de reeleição do presidente Joe Biden divulgou um comunicado em que se pode ler, Hoje, em Nova Iorque, vimos que ninguém está acima da lei. O ex-procurador federal e professor da Faculdade de Direito de Nova Iorque, Steve Cohen, não ficou surpreso com o veredito.
A realidade jurídica é que ou você acredita no sistema de juros ou não. E acontece que eu acredito no sistema de juros. O caso foi julgado, foi tratado com cuidado, às vezes quase meticulosamente. Isso não significa que não haverá motivos para recurso. Sempre há assuntos que exigem recurso. Isso não significa que não haverá surpresas por vir.
22 testemunhas foram chamadas, um julgamento de 6 semanas, incluindo um editor de um tabloide que descreveu a forma como não publicava as histórias que criticavam Donald Trump. A antiga atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, que disse ter sido paga para manter silêncio sobre encontros sexuais com Trump, que ele nega, e o ex-advogado de Donald Trump, Michael Cohen, que disse ter feito esses pagamentos a Daniels, em nome do antigo presidente. O procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, disse que o júri tomou a sua decisão com base nas evidências e na lei.
While this defendant...
E embora este réu possa ser diferente de qualquer outro na história americana, chegamos a este julgamento e, finalmente, hoje a este veredito, da mesma maneira que qualquer outro caso que chega ao tribunal, seguindo os fatos e a lei e sem medo ou favor de alguém.
A leitura da sentença de Donald Trump está marcada para 11 de julho, dias antes de o Partido Republicano formalizar na convenção a sua candidatura à presidência da República.
Obrigado, Álvaro. O juiz do caso vai anunciar a sentença de Donald Trump no dia 11 de julho, portanto, 4 dias antes do Partido Republicano iniciar a sua convenção para formalizar Donald Trump como candidato à eleição presidencial de 5 de novembro. Nós perguntámos ao professor universitário e analista político Dinis Borges, com base na Califórnia, se esta condenação terá implicações na campanha eleitoral.
Eu penso que não vai ter assim grande implicação. Deveria ter, porque é um crime, foi culpado e, obviamente, estamos agora à espera da própria condenação, que virá, como disse, 4 dias antes da campanha. Mas, por temos visto durante as últimas horas, principalmente os últimos dias, mesmo preparando-se para esta possível condenação, não há grande repercussão, ou seja, os republicanos poderiam utilizar este momento para se distanciarem de Donald Trump. Não o fazem. As últimas 24 horas, em qualquer telejornal, indicam-nos que, na realidade, o Partido Republicano, ou seja, os grandes nomes, há alguns que estão em silêncio, mas a vasta maioria está por detrás do presidente e condena o processo e não condena o homem culpado. Entretanto, o Partido Democrático, obviamente, que está a utilizar, e já o fez durante as últimas horas, particularmente durante as últimas 12 horas, já fez, portanto, uma campanha para angariação de fundos, porque isto também é uma forma de angariar apoio, inclusive apoio económico, para o presidente Biden. Portanto, eu penso que, primeiro, como nós sabemos, antes da própria condenação pelo juiz, poderá haver um processo de apelação. E se houver um processo de apelação da parte dos advogados, que vai haver com toda a certeza, isso que o juiz, obviamente, terá de o aceitar, mas se o juiz aceitar, tudo isto coloca o processo em compasso, espera, digamos assim, mais 2 ou 3 meses. Portanto, eu não vejo grandes implicações. Eu vejo que numa era normal, digamos assim, talvez há 25 ou 30 anos atrás as coisas fossem bastante diferentes, mas o candidato, obviamente, que não recua. Agora, em algumas zonas do Partido Democrático há um tom celebratório, eu diria que o mesmo partido tem que ter muito cuidado, porque não vamos, portanto, atirar um foguete antes da procissão a ser recolhida.
A Nigéria tem a maior população de jovens do mundo, cerca de 70% dos cerca de 207 milhões de habitantes do país. Isto de acordo com a Worldometer, um rastreador de população, governo e economia globais. Mas, durante décadas, a representação e a inclusão dos jovens na política nigeriana permaneceram baixas, devido, em parte, a políticas nacionais desfavoráveis e ao alto custo de concorrer a cargos políticos. Mas algumas organizações lideradas por jovens e organizações sem fins lucrativos estão a tentar mudar isso, exigindo lugares reservados e uma revisão do custo de aquisição de um formulário de candidatura. Álvaro Lugero de Andrade.
Jeffrey Nekochukwu Nwokolo, aspirante político, dirige o braço juvenil do seu partido político, o Partido Democrático do Povo, na sua cidade natal de Ugoba, no sudeste da Nigéria. O advogado de 29 anos diz que o cargo abre caminho à sua ambição de concorrer a um lugar no Parlamento nas próximas eleições.
Não disputei agora as eleições. Algo muito intencional e deliberado. Acredito que a minha vida é uma mensagem e, para mim, há um roteiro que estou a seguir. Mas acredito sinceramente que na próxima janela eleitoral estarei nas urnas.
Mas os riscos não podiam ser maiores.
Desde 1999 até à data, a minha cidade, com mais de 21 aldeias, nunca produziu um comissário no Estado. A minha cidade tem sido negligenciada, tanto nos cargos da Assembleia da República, como na Câmara dos Representantes e no Senado. De facto, não nos foi dado um lugar na mesa. Por isso, pessoalmente, decidi apresentar-me.
Nwokolo espera ser bem-sucedido, mas a representação dos jovens nos cargos eletivos da Nigéria é muito baixa, apesar da sua enorme população jovem. No ano passado, menos de 4% dos 360 lugares no Parlamento foram conquistados por jovens. Um aumento de 1%, no entanto, em comparação à eleição de 2019. O elevado custo das eleições, das barreiras institucionais e a apatia são algumas as razões pelas quais a representação dos jovens tem sido baixa. God Bless Okchiburi é presidente da organização não-governamental Ready to Lead Africa.
O custo dos formulários de candidatura tem continuado a aumentar. Não consigo entender. Até os partidos que supostamente são para o povo estão a vender os seus formulários, 20 milhões, 30 milhões de nairas. Não sei o que dizer. É uma das tentativas mais engraçadas de fingir que se quer resolver os problemas.
Em 2018, a Nigéria aprovou uma lei que flexibilizou os rigorosos requisitos constitucionais de idade necessários para concorrer a um cargo, para que mais jovens pudessem participar. Mas anos depois, pouco progresso foi conseguido, de acordo com Olanian Sanusi, oficial de programa da Organização Sem Fins Lucrativos IAGA África, um dos grupos pró-democracia que defenderam a lei.
Apesar da lei não ser demasiado jovem para concorrer, ainda existem desafios para os jovens operacionalizarem a lei e tirarem o partido dessa alteração à Constituição. Temos uma série de programas para preparar os jovens que mostrarem interesse para concorrer a cargos políticos, basicamente para desenvolver as suas capacidades em torno da realização de campanhas baseadas em questões.
Mas em fevereiro deste ano, grupos da sociedade civil e líderes juvenis de vários partidos políticos reuniram-se em Abuja para exigir a inclusão de 35% de jovens em cargos eletivos e nomeados. Também recomendaram a isenção de taxas para jovens aspirantes à política. Mas, por enquanto, muitos jovens terão dificuldade em ganhar um concurso de popularidade com os sistemas que dizem favorecer uma ordem mais antiga.
Vamos agora para a página desportiva. Vamos começar com a Liga África de Basquetebol, o BAL, onde dentro de pouco tempo River Hoopers e Cape Town Tigers vão disputar o terceiro lugar do campeonato. Duas equipas que causaram grandes surpresas neste campeonato a decorrer em Kigali, no Ruanda. Na fase de qualificação, o River Hoopers venceu a Conferência Saara com 4 vitórias e 2 derrotas. O Cape Town Tigers qualificou-se como um dos 2 melhores terceiros classificados. Mas nesta fase final, ambos causaram sensação. A equipa nigeriana, o River Hoopers, bateram o Monastir da Tunísia 92-88 e o Cape Town Tigers eliminou sensacionalmente o FUS Rabat 91-88. Depois, nas meias finais, contudo, perderam o River Hoopers. Perderam com o Al Ahly e o Cape Town Tigers perdeu com o Petro. O Al Ahly da Líbia. Al Ahly e Petro defrontam-se amanhã nesta final Al Ahly ainda não perdeu, venceu todos os seus jogos nesta fase final. O Petro perdeu o jogo inicial. Nas conferências, Petro perdeu 2, empatou 2. Al Ahly perdeu 3, ganhou 3. O Al Ahly entrou para a fase final com grandes modificações na sua equipa, com o recrutamento de Majok Deng, Joe Luwal e Kevin Mercy e Robert Golden. O Al Ahly é também a primeira equipa a chegar à final, depois de ter que jogar pré-qualificação antes da fase de conferências. Petro, claro está, chega a esta final com o novo treinador Sérgio Moreno e o americano Nicholas Faust, que apesar de não estar no 5 inicial, tem jogado um papel vital na caminhada do Petro. A grande modificação da equipa, introduzida pelo novo treinador, é o 5 inicial, com a introdução nesse 5 de Gerson Domingos, Yannick Moreira e Gofat Buyama a acompanharem Gerson Gonçalves e Abubakar Gakou. Vai ser uma final excitante. Esta é a segunda final do Petro, que perdeu em 2022 para o Monastir. Nas outras edições ficou em terceiro e quarto lugar. A Voz da América vai acompanhar o jogo a partir das 15 horas de Luanda, amanhã, portanto. Vamos agora para o futebol, porque amanhã também há uma grande final, é a final da Liga dos Campeões, que põe frente a frente a Real Madrid e Borussia Dortmund, que ninguém esperava estar nesta posição. Real Madrid claramente favorito. Na fase de grupos, ambos terminaram no topo dos seus respectivos grupos. Real Madrid, 6 jogos, 6 vitórias. Borussia Dortmund, também 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Depois dos oitavos de final, Real Madrid eliminou o Leipzig da Alemanha, Borussia, o PSV da Holanda. Nos quartos de final, Real Madrid eliminou o Manchester City aos penaltis, Borussia eliminou o Atlético Madrid. Nas meias-finais, Borussia eliminou o Paris Saint-Germain, Real Madrid, o Bayern de Munique. Portanto, pormenor curioso, Real Madrid eliminou já 2 equipas alemãs, o Leipzig e o Bayern, e o Borussia eliminou uma equipa espanhola, o Atlético Madrid. Borussia Dortmund, que terminou o campeonato alemão em 5º lugar, Real Madrid venceu o campeonato espanhol à vontade. Real Madrid já venceu a Liga dos Campeões 14 vezes, foi à final outras 3 vezes. Real é rei na Liga dos Campeões. Dortmund venceu uma vez em 1997. O jogo de sábado será o 16º entre os dois emblemas. Nesta competição, Real Madrid leva vantagem, 6 vitórias, 5 empates. 3 derrotas, pormenor curioso, 2 jogadores do Real Madrid, Dani Carvajal e Luka Modric, podem conquistar a sua 6ª taça. Vamos agora para o basquetebol, para a NBA. O Dallas Mavericks conquistou pela 3ª vez um lugar da final da NBA ao bater ontem o Minnesota 124-103 no 5º jogo da Conferência Oeste. Venceu, portanto, por 4-1. Agora na final vai defrontar o Boston Celtics. A final é disputada também, como todas as eliminatórias, à melhor de 7 jogos. Arranca a 6 de junho, em Boston. Aqui Washington, Voz da América. Estamos a aproximar das 14 horas. Vem aí mais meia hora de emissão com o Álvaro Gerald Andrade. Vamos ficar com um pouco de música. Thank you.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 31 de maio. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, já me faria segura a produção. Transmitimos em ondas curtas e também em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e ainda do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no X, ex-Twitter e no Instagram com a referência voaportugues. Se quiser falar com a Voz da América através de mensagens, pode fazê-lo no nosso WhatsApp e também se subscrever ao nosso canal. É o mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão, Donald Trump diz que vai apelar contra a condenação determinada ontem por um tribunal de Nova York. Na África do Sul, partidos preparam-se para coligações ante indicações de que o ANC vai perder a maioria no Parlamento. MPLA diz que o terceiro mandato do presidente angolano não é assunto. E na Guiné-Bissau, o secretário de Estado da Ordem Pública demite. É sexta-feira na Voz da América, dia de artes, mais à frente uma conversa com Keys Buyaká, influente artista do hip-hop moçambicano. Mas antes, em Angola, de tempos em tempos, vem ao debate um eventual terceiro mandato do presidente da República, João Lourenço. Hoje, questionado por jornalistas em Luanda, o secretário para a Informação e Propaganda do MPLA afirmou que é um não assunto e que o partido no poder vai cumprir a Constituição em relação ao mandato presidencial. Mayra de la Salete tem a reportagem.
À margem de um encontro com jornalistas em Luanda, Esteves Hilário afirmou que perguntas sobre um terceiro mandato de João Lourenço são apenas especulações e que não fazem parte da agenda política do partido para 2024. E cito, não há qualquer intenção do MPLA de desrespeitar a Constituição. Fim de citação. Assinalando, Hilário, que isso não é um assunto. O porta-voz do MPLA acrescentou que o candidato do partido às eleições de 2027 será definido no Congresso de 2026 e reforçou, e cito, não está na nossa agenda política, essa é uma discussão para ser feita no futuro. Em 2026 teremos Congresso ordinário, mas é mesmo um assunto para esperarmos 2026. Não está em pauta e nunca esteve. Fim de citação. Como exemplo, Esteves Hilário recordou que houve uma revisão ordinária da Constituição em 2021, e não se tratou desse assunto. Segundo o número 1 da informação do MPLA, neste momento, o partido no poder está com os olhos voltados para as eleições autárquicas. Aquele porta-voz afirmou que agora o que interessa é o processo autárquico que vem aí e a preparação dos quadros que vão concorrer nas estruturas autárquicas que serão criadas. Questionado sobre uma possível crise política em Angola, Esteves Hilário defendeu, e cito, que não temos crise política, temos desafios de natureza económica em decorrência das reformas macroeconómicas que estamos a colocar em prática. Fim de citação.
Agora vamos até a Guiné-Bissau, onde hoje o secretário de Estado para a Ordem Pública demitiu-se na sequência dos incidentes que seguiram a marcha do dia 18 de maio e também um militar que estava detido desde a alegada tentativa de golpe de Estado de 2022 morreu no hospital. Lassana Kassamá tem uns detalhes.
De acordo com fontes militares, Papa Fanha, de 37 anos de idade, morreu na madrugada desta sexta-feira no principal hospital militar da capital guineense, onde se encontrava em tratamento médico e para onde terá sido transferido das celas da base aérea em Bissalanca, a Retores de Bissau. Fanha, quadro da Armada guineense, era antigo guarda-costas do ex-primeiro-ministro Arcides Gomes e estava preso em conexão à alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022. O militar capitão de fragata figurava da lista dos presos que o Ministério Público 1975, havia ordenado a sua soltura por não existirem provas de uma decisão ignorada pelas autoridades políticas, denunciou em tempos o advogado da maioria dos presos, Marcelino Tupé. Informações disponíveis indicam, no entanto, que o julgamento dos militares detidos no âmbito do caso 1 de fevereiro de 2022 está agendado para a próxima terça-feira, 4 de junho. No outro desenvolvimento, ainda na Guiné-Bissau, o secretário de Estado da Ordem Pública, José Carlos Macedo Monteiro, apresentou o seu pedido de demissão junto ao Presidente da República, Omar Sissoko Embaló. Numa curta declaração à imprensa, sem direito à pergunta por parte dos jornalistas, o secretário de Estado demissionário justificou que a sua decisão tem a ver com a interpretação, citamos, maliciosa nas redes sociais, quando tentava reproduzir as palavras ultrajantes de um cidadão nacional que, por sinal, até ontem estava ainda detido nas celas da 2ª Esquadra em Bissau. Há dois dias atrás, demos uma conferência de imprensa para explicar sobre vários assuntos que passam no país. Na tentativa de explicar o que um cidadão escreveu nas redes sociais, as pessoas pegaram as minhas palavras e deturparam sobre o que eu, na verdade, quis dizer, afirmando que insultei as pessoas publicamente nas redes sociais. Portanto, isso mexeu conosco e não queremos que mexa com o governo e o país. Palavras do secretário de Estado da Ordem Pública demissionário, José Carlos Macedo Monteiro, que hoje apresentou a sua carta de demissão. Uma decisão que, coincidentemente, acontece dias depois de chuvas de críticas sobre a atuação policial contra os ativistas da Frente Popular, movimento que promoveu no passado dia 18 de maio uma marcha pacífica contra a fome, o elevado custo de vida e restrições às liberdades e à democracia na Guiné-Bissau. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Aqui nos Estados Unidos, a notícia que marca a atualidade é a condenação do antigo presidente Donald Trump, que desde ontem é o primeiro chefe de Estado a receber tal decisão da justiça na história do país. Ele foi considerado culpado nas 34 acusações de falsificar registros financeiros para ocultar pagamentos a uma antiga atriz de filmes pornográficos por 12 jurados num tribunal de Manhattan. O juiz do caso vai agora anunciar a sentença de Donald Trump no dia 11 de julho, dias antes do Partido Republicano formalizá-lo como seu candidato à eleição presidencial de 5 de novembro. O nosso colega João Santa Rita faz aqui uma análise ao que vai acontecer nos próximos tempos.
O juiz marcou a sentença para o próximo dia 11 de julho, o que surge apenas 4 dias antes da convenção do Partido Republicano, que deverá confirmar Donald Trump como, portanto, candidato do partido às próximas eleições presidenciais, em novembro. Antes disso, contudo, e de acordo com a lei americana, funcionários de um departamento, portanto, que recomenda ou não prisão suspensa, vão se avistar com Donald Trump para discutir com ele a sua sentença. Depois disso, antes do juiz pronunciar a sentença, será a vez dos, portanto, dos advogados, os advogados de defesa e a Procuradoria falarem ao juiz para, portanto, tentarem convencer o juiz a adotar uma ou outra sentença. A Procuradoria deverá pedir pena de prisão, os advogados deverão pedir uma pena mínima de multa. O juiz tem várias possibilidades, portanto, pode condenar Donald Trump a uma pena de prisão, acordo com a lei, uma pena máxima de 4 anos de prisão. Pode também decidir numa pena suspensa ou prisão domiciliária e pode também decidir numa multa. Portanto, essas são as opções que o juiz vai ter. Agora, os peritos jurídicos dizem que, como Trump nunca foi condenado em nenhum processo de crime, a pena deverá ser uma pena de multa. Mas outros dizem que não, porque Trump violou várias vezes ordens de silêncio do juiz, o que irritou o juiz, e que, portanto, ele poderá condená-lo à prisão domiciliária ou pena suspensa. A sua condenação, de momento, não o impede de nenhum modo de concorrer às próximas eleições e, como eu disse, portanto, o Partido Republicano vai reunir-se em convenção em julho para o nomear. Não há nenhuma lei ou na Constituição americana nada impede uma pessoa condenada por um crime de concorrer às eleições. Aliás, já houve um caso em muitas décadas passadas de um candidato socialista que estava na prisão e foi candidato à presidência. Mas, de qualquer maneira, estamos em algo totalmente novo na política americana, com um dos candidatos principais às eleições, condenado, culpado de um processo crime. A campanha de Biden já pôs uma declaração a dizer que, para se impedir, portanto, Donald Trump de ser o próximo presidente, isso só pode ser feito com o boletim de voto. Trump, este diz considerar-se um preso político e também, à saída do tribunal, disse que tudo isto será anulado quando ele for eleito presidente no próximo dia 5 de novembro.
João Santa Rita aqui numa análise aos próximos passos de Donald Trump após a condenação de ontem. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Hoje trazemos a conversa da nossa colega, a produtora Dani Steski, com Case Buyaka, um influente artista do hip-hop moçambicano, ativista social e contador de histórias que usa a música para transformação social.
Ele é um artista que transcende as fronteiras da música, um ativista social e um contador de histórias lírico, que utiliza sua arte como uma ferramenta para a transformação. Estou me referindo a Irone Michel Ezequiel Cucu, mais conhecido como Case Buyaka. Nascido e criado no vibrante coração de Maputo, Case Buyaka encontrou sua voz no hip-hop aos 8 anos de idade, inspirado por ícones globais e moldado pelas realidades do Alto Maé. Desde os primeiros singles que capturaram a atenção nacional, até o lançamento de seu álbum Embaixador, Buyaka tem sido uma força motriz no cenário musical de Moçambique, celebrando sua cultura, abordando temas desafiadores e elevando o hip-hop a novos patamares. Hoje, vamos mergulhar na jornada deste artista extraordinário e falar sobre o álbum Embaixador, que representou um marco significativo em sua carreira. Seja bem-vindo, Case Buyaka!
Muito boa tarde, muito obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Dani.
Case, estou super feliz que você está aqui com a gente no Fala África Boa. E o ano de 2023 terminou de forma extraordinária para você, com o reconhecimento na terceira gala dos prêmios Mozal Artes e Cultura de 2023. Como foi para você receber esse prêmio? E qual é a importância desse reconhecimento para a evolução e aceitação do hip-hop na cultura moçambicana?
Para mim, na verdade, foi uma grande surpresa. Eu não esperava, até porque fazedores de hip-hop normalmente em concursos de gênero não costumam levar esse tipo de prêmio, porque ainda há uma certa discriminação naquilo que é o hip-hop moçambicano, ainda é marginalizado, e é uma grande honra para mim conseguir, de certa forma, desmitificar esse conceito, e acredito eu que o prémio veio para engrandecer um bocadinho mais aquilo que são as minhas crenças para aquilo que é o meu trabalho, porque de lá para cá, de algum tempo para cá, eu tenho a certeza que eu troquei a minha linhagem do entretenimento para a cultura, e estando no lado cultural da coisa, da música, eu tenho a certeza também que em alguns pontos ou alguns programas, em alguns setores, eu iria ser excluído. Mas, ao mesmo tempo, sinto que já fui abraçado pela cultura e agradeço aos responsáveis, não só em meu nome, mas em nome do hip-hop no geral, porque este marco acredito que vai incentivar muitos a fazerem mais ou menos aquilo que eu faço, ou melhor até, e vão procurar também estar nos mesmos patamares que eu já pisei ou que possam até transcender aquilo que eu já fiz. Então é uma mais-valia para o hip-hop nacional no geral.
E antes de falarmos, né, sobre o seu mais novo trabalho, o álbum Embaixador, gostaria de falar da sua colaboração com a Orquestra Chiquitzi, né, que tem como diretora executiva a Edelvina Materula, diretora artística, né, e ministra da Cultura e Turismo de Moçambique.
Para mim, mais uma vez, foi uma grande surpresa, até porque nós nem ensaiamos concretamente. Eles disseram-nos para ficar preparados. Não sei se disseram só a mim, mas disseram que preparem-se. Caso tu ganhes, tu vais atuar música X. eu fui lá sem nenhuma intenção de ganhar, não vou mentir. E acabei levando o prémio e foi uma coisa de case, então tu já sabes que vais ter que atuar música X. Ok, tá bom. Fui só me recordar de uma e outra letra porque estava na emoção do momento ainda. E epa, correu tudo bem, graças a Deus. Foi uma boa experiência, até porque já era um sonho para mim atuar com a orquestra e também era um sonho para mim atuar naquele específico palco que foi inaugurado há pouco tempo. É o novo Centro Cultural China Moçambique e eu já queria fazer um espetáculo lá. Então, calhou muito bem para mim receber o prémio e cantar no palco que eu já tinha o sonho de cantar.
Que emoção e parabéns! Agora, Cris Buiaca, 22 de outubro de 2023, é um grande dia para você. Você lançou seu primeiro álbum, Embaixador, o primeiro, né, o primeiro da sua carreira, com 21 faixas musicais, né, e a Voz da América em português. Gostaria de conhecer o processo criativo por trás do álbum, bem como a escolha dos artistas, colaboradores, e a diversidade de estilos musicais presentes. E assim, você sabia que desde o início isso ia ser um álbum ou isso evoluiu e aí você falou assim, não, isso aqui é um álbum?
Eu aqui tenho músicas que escrevi em 2018 que nunca haviam saído porque eu sabia que esta música em específico é muito especial. Não pode ser lançada assim como um single qualquer. Na verdade, não só uma, várias, que eu fui guardando, porque eu sabia que isto aqui merece estar num projeto que me represente. Na verdade, eu sempre soube que ia ser o álbum, que seria para um álbum. Quanto às participações, como eu disse, transcendi do lado do entretenimento para o lado cultural. Então, procurei trazer participações que eu acredito que sejam culturalmente de significantes, não é? Para o do nosso país, como logo na primeira faixa tenho a música Moçambique com o digníssimo Kota Stuart Sukuma, tenho música com Deltino Guerreiro, que também é um grande artista e fazedor de música contemporânea cá em Moçambique, tenho Justino Baca, tenho Ace Nels, e graças a Deus mesmo, não tive muitas complicações em gravar com eles. Tive mais complicações em trazer a sonoridade que eu queria, porque eu não queria que fosse um álbum que só levei uma instrumental e gravei. Então procuramos trazer quanto mais sons ao vivo possível. Então muitos sons aí foram tocados de verdade no estúdio. Temos saxofone, temos timbila, temos batuques, temos guitarra. Em várias músicas temos grupos corais a fazerem background e coros. Então, nesses detalhes específicos, eu fui muito mais exigente naquilo que eu queria para trazer um produto que fosse o meu álbum. Porque, pá, eu acredito que álbum é o BI de um artista. Então, o meu BI tem que estar bem recheado.
Com certeza. Agora vamos conferir um trecho da música Chora, a quinta faixa do álbum Embaixador.
Ela não perde muito, sinto uma luz por dentro enquanto senta no escuro. E ela chora por não ter morrido na hora do parto. Chora por não ter lhe deixado no orfanato. Chora por não ter feito nada de errado. Chora por pensar que está na terra do...
O que motivou a compor essa música?
Essa é uma das músicas mais antigas que eu tenho aí em termos de escrita. A produção também foi minha. Eu gosto muito de transmitir sentimentos naquilo que são as minhas músicas. Se eu consigo, até que pode não ser um bom exemplo, mas se eu consigo te fazer chorar a escutar a minha música, quer dizer que eu consegui atingir aquilo que é o meu objetivo. Porque a minha ideia não é só tu escutares e curtires a música, eu quero que tu entendas e, se possível, até te ajude em algum aspecto, porque música me ajudou muito na minha vida em momentos de tristeza, em momentos que eu não me sentia capaz de fazer algumas coisas. E é isso, como eu recebi é da mesma forma que eu acho que tenho que entregar, não é? Então, eu acho que a música tem que ser algo muito mais do que só algo que tu pões play. Tem que ser algo que tu entendes, que tu te identificas com ela. E a música Chora, muita gente ao ouvir consegue, pode não se identificar, mas percebe a intenção da música, a mensagem, e consegue se envolver emocionalmente. E é isso que para mim é importante, e é por isso que tenho esse aspecto de esta ser uma das músicas mais antigas, que ainda não havia sido lançado, produção minha até, mas é muito especial, na verdade, essa música.
E isso pode ser dito do álbum também, né, Keith Buyaka? O seu álbum, todas as músicas, né, você quer passar uma mensagem, né, você quer que as pessoas prestem atenção à letra.
Exatamente. Eu cresci, como estava a dizer, a ouvir vários artistas que ajudaram-me emocionalmente a crescer. E é isso que eu estava a tentar transmitir para o resto das pessoas com o meu álbum. Graças a Deus, estou a ter bom feedback com relação a esse objetivo que eu queria alcançar. Inclusive, de alguns colegas músicos me dizem que, epa, bro, quando eu vou ao trabalho, escuto tua música, X, sinto isto. Quando acordo, ponho aquela música, sinto isto. Eu não posso sair de casa sem escutar aquela música porque me ajuda. E a minha intenção realmente é essa. Este álbum eu tenho quase a certeza que não vai tocar nas discotecas. E a intenção não é essa, a ideia não é essa do álbum. A ideia é tu, enquanto estás a viajar, escutar o álbum. Tu estás a correr, escutar o álbum. Estás a conduzir, estás a praticar alguma coisa, uma atividade da tua vida. Estás a arrumar a casa, pões play. Vais sair enquanto aprendeste alguma coisa, pequena que seja, mas vais sair enquanto aprendeste alguma coisa e que talvez possa te ajudar a melhorar alguma coisa também.
Keith Buyaka, você gravou com vários artistas e eu tenho certeza aí que você está cheio de história. Agora, qual história? Qual história contar é outra questão. Você pode compartilhar alguma história, alguma experiência por detrás aí das colaborações aí para o álbum Embaixador?
A música Mulher Maravilha, com Justino Baca, é uma música que é dedicada à mulher no geral, mais concretamente para quem já é mãe. Nós gravamos esta música há 3 anos atrás e foi perdida. Perdemos a música no estúdio. Na verdade, várias músicas foram perdidas. Mas esta em particular era que já tinha participação. O Justino Baca já não tinha assim tanto tempo quando eu já queria regravar as músicas para fazer o álbum. E uma das soluções que, ou melhor, uma coisa que ele fez para me ajudar, ele gravou em um estúdio que não conhecia, não gravamos juntos, eu não estava com ele. Ele gravou num estúdio que estava numa tour, numa das províncias. Mas ele fez esse esforço só para poder fazer a música, né? Poder participar e pronto, saiu.
Tá certo, ainda bem que, né, ele conseguiu achar um tempinho aí.
Exato.
Faz parte desse grande álbum. Excelente, adorei a história. Agora, aqui, fiquei curiosa para saber como é que foi a decisão de lançar o álbum Embaixador, inicialmente em formato físico, e o que significa para você ter o álbum mais caro de um rapper moçambicano. Eu fui ver aqui quanto custava em dólar, é quase $24 esse álbum, o que é um preço que a gente, né, pagaria por aqui, por exemplo, nos Estados Unidos.
Para Moçambique, este é um marco, acredito eu, que histórico, porque geralmente os álbuns costumam estar a partir de 300 meticais, 500, alguns se atrevem até 1000, mas 1500 nunca. Eu sou o primeiro artista, tal como fui o primeiro fazedor de hip-hop também a ganhar o Prémio Musal Artes e Cultura. graças a Deus. Por que 1.500 meticais? Porque eu acredito que nós temos que saber valorizar aquilo que é a nossa arte, seja música, seja pintura, seja qualquer tipo de arte que nós fazemos, nós temos que conseguir valorizar e pôr no standard que nós achamos que merece estar. E este álbum, para mim, significa muito. É como se tu estivesses a comprar, na verdade, um livro. Estás a perceber? E livros também variam os preços, de acordo com aquilo que é o conteúdo que está lá dentro também. Então, eu acredito que o conteúdo que está lá dentro vale 1.500 meticais, até que podia ser mais. Eu queria fazer a mais caro, mas a minha mulher e o meu irmão aqui me travaram. Mas eu queria ter feito mais caro. E graças a Deus, aquilo que era o nosso, a nossa meta quanto a vendas, conseguimos suprir. E epa, posso dizer que a maior parte dos CDs que nós tínhamos já foram vendidos, ainda não acabaram. E por que o físico? Porque nós cá, ainda é a nossa realidade cá em Moçambique, CD físico.
Foi um privilégio compartilhar essa conversa com vocês. Eu sou a Dani Steski, agradecendo a todos que acompanharam a nossa entrevista.
De música, vamos então atualizar as notícias que marcam esta sexta-feira. O antigo presidente americano disse que vai, Donald Trump, disse que vai apelar do veredito de culpa que o tornou o primeiro presidente do país condenado por crimes, embora tenha de esperar até depois da sua sentença, 11 de julho, para recorrer. Em comentários bastante descontextualizados no lobby de Trump Tower em Manhattan hoje, onde anunciou a sua primeira candidatura presidencial em 2015, Trump repetiu as suas queixas de que o julgamento foi uma tentativa de travar a sua candidatura à Casa Branca e alertou que isso mostra que nenhum americano está a salvo de processos de motivação política. Noutras notícias que marcam este sábado, as principais agências de ajuda alertam que o tempo está a esgotar-se para milhões de pessoas no Sudão, que estão em risco iminente de fome, porque as partes beligerantes do país estão a impedir que a ajuda chegue até elas. 19 organizações humanitárias globais, entre elas 12 agências da ONU, instaram hoje as partes no Sudão a pararem de impedir que a ajuda alimentar chegue a milhões de pessoas que sofrem ainda de fome aguda. Os partidos sul-africanos preparam-se para negociações de coligação com o resultado das eleições a indicarem que o partido no poder, o Congresso Nacional Africano, deverá ficar muito aquém de uma maioria pela primeira vez em 30 anos de democracia. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. De todos se despedem, o Jaime Faria e o Álvaro José Andrade. Até amanhã, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.